Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, versículo 19 a 28. Hoje nós vamos ler, vou aproveitar que é feriado, você está descansado, você não trabalhou, amém? Não, amém? Não, amém. E eu vou ler alguns textos e voltar um pouquinho para trás. A gente já estava no capítulo 26 de Gênesis, mas é que para pregar o 27 eu precisava ter voltado ao 25, que eu pulei uma história e ela não vai fazer sentido. Então hoje eu vou pregar o capítulo 25, versículo 19 a 28. E o tema de hoje é arrume as coisas lá em casa. Fala aí, arrume as coisas lá em casa. Amém. Levanta bem alto sua Bíblia, diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração. Amém. Amém. Versículo, Gênesis 25, versículo 19 a 28, diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: o que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque, note essa frase, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Agora vamos ver juntos aqui, em versículo 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltou do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quantos aqui acham que Esaú estava quase morrendo mesmo? Ninguém. Bom saber, porque eu também não acho. Talvez alguém dissesse: eu acho. Eu não acho também. Isso mostra o caráter dele, mostra a maneira como ele era sem limites, não tinha limites. Versículo, capítulo 26, agora, último texto, versículo 34 a 35, diz assim: 26, uma página para frente, 34, 35. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também a Basemate, filha de Elom, o hitita. Elas amarguravam a vida de Isaque e de Rebeca. Vou repetir: elas amarguravam a vida de Isaque e de Rebeca. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, que que venha o Teu Espírito sobre nós agora. Ministra nas nossas vidas a Tua palavra. Queremos ser cheios da Tua sabedoria, do conhecimento, da verdade que a Tua palavra nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo no meu coração que eu vou ser muito corajoso hoje de compartilhar. Eu não gosto de compartilhar os meus sonhos, eu não sou assim, não é meu caráter assim de ficar falando muito, contando as coisas. Se você me segue no Instagram, você vê que lá eu só posto coisas da igreja. As pessoas postam de mim, mas eu dificilmente posto de mim alguma coisa. É meu jeito de ser. Mas eu imagino que daqui a alguns anos, e eu creio muito nisso, e não vão ser muitos anos, eu acho que poucos anos, essas cadeiras vazias vão estar todas cheias. Quantos creem nisso? Eu acredito que quando nós fizemos agora esse ano 250 cadeiras novas, e hoje a gente já está usando boa parte em alguns eventos, eu creio que vai estar tudo cheio, não só no culto das 18, mas no das 9 e no das 11. Quantos ligam comigo essa palavra? E uma das coisas que a gente aprende na igreja e que a gente faz na obra do Senhor é que ministrar é criar filhos. Nós estamos criando filhos espirituais. O que eu vou pregar hoje serve para você que é pai, serve para você que é líder numa empresa, serve para você que é líder aqui na igreja, serve para você que um dia vai estar casado ou você já é casado. E uma das coisas que eu tenho comigo é que quando a gente está vivendo esses planos de Deus, quando a gente está vivendo esse momento que Deus está trazendo unção, graça, milagres e curas, a gente tem que cuidar da casa do Senhor para que ninguém pare a obra de Deus na nossa vida. Deus trabalha no movimento, já ensinei isso para vocês. E o inimigo quer parar o movimento. Não é isso? Quando existe uma lei, se eu não me engano, de Newton, que quando você tem um corpo que está em movimento, se não houver uma força contrária para parar o movimento, ele vai continuar em movimento para sempre. Já ouviram essa lei? Eu creio que assim é o mundo espiritual. Quando Deus coloca a nossa vida em movimento e as bênçãos estão chegando, nós não temos que ficar preocupados em criar um movimento, nós temos que ficar preocupados em não permitir que o inimigo pare o movimento. Posso ouvir um amém por isso que eu estou dizendo? Porque quando o inimigo para o movimento, ele consegue parar o que Deus está fazendo. Você está vivendo um momento de Deus na sua vida, não deixe que o inimigo pare. Não fique preocupado em criar um momento, porque quem cria o momento na sua vida é Deus. Aleluia! Vou fazer um podcast sobre isso. Pronto, está resolvido. Acabei de decidir isso agora. Vou falar sobre o momento. O que acontece é que às vezes a gente vive situações que vão parar o que Deus quer fazer. E uma das coisas que eu aprendi é que quando você é líder, e quando você é pai, quando você cuida da sua casa, há uma regra para mim. E eu queria ensinar essa regra para vocês. Eu tenho até assim, um pouco de ansiedade de ensinar essa regra, que é não crie monstros. Ah, quero que você diga aí. Não crie monstros. Esta é uma regra. Não é fácil criar filhos. É mais fácil criar monstrinhos. Pronto, falei. Sabia que vocês iam gostar dessa parte, mas não é verdade. Mas é difícil criar filhos, é mais fácil você criar monstrinhos. Porque filhos podem ser corrigidos, monstros não. Corrige um monstrinho que ele fica bravo. É verdade ou não? Corrige um filho, ele vem falar com você. Filhos podem ser orientados. Você pode dizer, não faça isso, não ande por aqui. Olha, a minha experiência, a minha vivência diz que você não pode fazer monstrinho, você não pode orientar. É do meu jeito, eu faço como eu quero. Amém? E às vezes a gente tem que se preocupar com isso. Por exemplo, filhos se preocupam com seus pais. Filhos se preocupam com os sentimentos, as emoções dos pais. Entenda que eu não estou falando só filhos de geracional, de gestação, eu estou falando de filhos espirituais, estou falando de filhos no seu trabalho, de líderes que você como líder tem liderados lá, e esses liderados trabalham com você, e às vezes você não enxerga que os liderados que são como filhos, que são discípulos, que aprendem com você, eles se preocupam com você, já os monstros não se preocupam, eles querem se preocupar com ele. Então filhos são difíceis de ser criados. Eu aprendi na minha vida que é mais fácil criar um monstrinho do que um filho, porque o filho você tem que orientar, você tem que colocar limites, você tem que confrontar, você tem que falar as coisas que Deus manda falar, e os monstrinhos você não precisa fazer nada, eles nascem sozinhos, vão crescendo, e eles vão aparecendo da onde a gente nem espera. Eu já vi muitos filhos amados mesmo, filhos espirituais, virarem esse tipo de monstrinho que eu estou falando. Gente que, às vezes, a gente não consegue confrontar, corrigir, isso vira um problema. Mas a Bíblia é clara, e esse é um texto que eu amo em mostrar isso para você, que nós devemos tomar cuidado ao permitir que esses problemas entrem na nossa vida, conflitos, comportamentos negativos cresçam na nossa família, tanto na família espiritual, quanto na sua casa e quanto na sua liderança. A gente aprende com a Bíblia que a omissão não é o melhor caminho. Você vai perceber que, por exemplo, agora nós estamos vivendo um texto interessante, onde a gente está vendo Esaú. Esaú é um menino que foi criado por Isaac. Isaac é o filho da promessa, a gente já falou sobre isso. Isaac é próspero, Isaac é riquíssimo, Isaac é um abençoado, mas ele está com um problemão dentro de casa. Ele está com um menino lá dentro de casa, que está crescendo, e desde pequeno já está virando esse menino que não respeita, que vai dar problema, que vai causar confusão. E lá na frente, no texto da semana que vem, que eu acho que eu prego de manhã, você vai ver a Raquel enganando o Isaac para fazer com que a primogenitura vá para Jacó. A família virou uma confusão por causa desse menino chamado Esaú. E a Bíblia vai dizer que Jacó vai ter que fugir, porque Esaú pensa e conta para os amigos que se, quando o pai Isaac morrer, ele volta e mata Jacó. Olha que confusão. E depois nós vamos ver essa mesma omissão, essa mesma atitude na vida de Jacó com seu filho José e os seus irmãos, quando seus irmãos, então você sabe, vendem José e fingem que ele está morto, na mesma atitude de preferência, Jacó prefere José. Então, nós precisamos entender isso, que quando a nossa família está em conflito, os comportamentos problemáticos estão surgindo, nós precisamos trabalhar sobre isso, e a Bíblia vai nos dar uma pista clara. Esaú está crescendo numa família com muitas dificuldades, pais com preferências pelos filhos, já viram isso? Pais com preferência sobre os filhos, pais omissos, pais que não corrigem os seus filhos, que deixam eles fazerem o que eles querem. Uma mãe que era hábil em trapacear, ela vai ensinar Jacó a ser um enganador, ela vai mostrar como ela deveria enganar o pai. Pais que não ensinam valores verdadeiros para os seus filhos, porque Esaú, ele foi buscar esposas nos povos pagãos, enquanto ele vai dizer para Jacó: Jacó, não pega esposa aqui, vai buscar na sua parentela, como Abraão tinha dito para ele fazer. Então você começa a perceber que os problemas estão se acumulando por anos. As coisas não aconteceram de repente, não foi num dia para o outro que Esaú se tornou esse menino. Ele já nasceu mais arisco, e ele vai crescendo assim, e ele vai chegar ao ponto de ter vontade de matar o seu irmão. Se Jacó não foge, seu irmão é morto. Uma pessoa, e aí entra uma questão também interessante, que o texto me fez pensar, é que uma pessoa pode ser muito bem sucedida numa área da sua vida e muito mal sucedida em outra área da sua vida. Então a gente leu um texto passado, Isaac próspero, maravilhoso, crescendo, entulha os poços, e ele continua abrindo poço, mas a gente está vendo aqui que na casa dele, ele está deixando as coisas acontecer. Estão os problemas. Então, queria ensinar algumas coisas importantes. Eu falei, por que eu falei do crescimento? Por que eu falei de daqui a alguns anos? Porque eu creio que, para crescermos saudáveis, nós temos que estabelecer limites. E algumas pessoas não querem limites. Algumas pessoas não querem. Então, eu não acho que o problema é todo só de Isaac. Tem filhos que são complicados mesmo, que crescem complicados. Mas, às vezes, os pais não estabeleceram limites. Tem um psicólogo que eu gosto muito, chama Jordan Peterson, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, chamado 12 Regras para a Vida, e nesse livro tem um capítulo, eu acabei não lendo de novo o capítulo, como eu li muitos anos, não lembrava, mas eu lembro do título do capítulo que me trouxe a ideia dessa mensagem. Disse assim, o capítulo, o título chamava assim: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Vamos repetir juntos para decorar? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Olha que palavra interessante. A gente vai acumulando sentimentos, emoções, e isso vai acontecendo a um ponto que a gente acaba não gostando mais. É claro que a gente ama os filhos, mas não gosta de estar com o filho, não quer estar com nossos filhos, às vezes não quer estar com os nossos filhos espirituais, porque você vai acumulando aquilo que eles estão fazendo e você não tem coragem de enfrentar. Você precisa entender que é melhor enfrentar quando o problema é pequeno, porque às vezes o problema está na sala. Então, você está sentado ali na sala com o teu filho, com a tua esposa, e ali surge um problema. Mas é pequeno, ele não respeita, ele não deixa você prestar atenção em nada, e você não põe limites. Amém? Só que ele vai crescendo, esse problema vai crescendo. E aí você resolve não ficar mais na sala com ele. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. E agora o problema tomou toda a sala. Você não quer mais assistir televisão com ele, você não quer mais sentar com ele, porque você não soube pôr limites. Amém? Então você não está mais com ele na sala, ele fica sozinho agora e você não está mais na sala. E esse problema que era pequeno dominou a sala inteira. E agora você vai para o quarto. E porque você está no quarto, você estabelece lá uma outra rotina, você se isola e você acaba se distanciando da tua esposa. Estou pregando para alguém hoje aqui, eu quero saber. E agora o problema começou a tomar o quarto. Quando ela entra, você sai, quando ela está sozinha, você entra, e vocês não querem ficar no ambiente. Era um pequeno monstrinho só na sala, agora ele pega a cabeça na sala e a cauda no quarto. E chega uma hora que ele vai tomar a casa toda, porque ele foi crescendo, porque você não quis enfrentar. É isso que Jordan Peterson explica para a gente, que a gente vai carregando isso. E às vezes isso acontece na vida nossa também, no ministério, na igreja. Um problema começa a acontecer e você vai confrontar, a pessoa fica brava, fica chateada, mas se você confrontar amanhã, você não quer mais sentar nem conversar com a pessoa. Eu não achei legal o que você falou, eu não achei que foi bacana isso que você fez comigo, eu não gostei do jeito que você falou. Eu me lembro que quando eu operei e eu cheguei da cirurgia, algumas pessoas chegavam para mim e contavam muitas desgraças. E diziam, olha, talvez isso volte a acontecer com você. Quem já operou sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo que já operou tem alguém para dizer assim, olha, ou quem já foi grávido também, né? Olha, minha tia perdeu o bebê no 8º mês. Quantos meses você está mesmo? 7. Foi no 7, eu errei. Entende? E aí você tem que aprender a estabelecer limites. Você tem que dizer, ei, não quero ouvir isso. E eu me lembro que um dia uma pessoa veio falar comigo e foi meio duro essas coisas. E eu não sou muito de fazer isso, eu sou, como eu disse, é mais fácil criar monstrinhos do que criar filhos. Amém? Estão entendendo o que eu estou pregando agora, meu irmão? E aí a pessoa veio falar, não, porque a pessoa passou por essa cirurgia que você passou, mas um mês depois ela morreu e tal. E eu olhei e falei, isso é um problema dela, não é meu. O que Deus tem na minha vida é comigo. E eu falei para ela o seguinte, eu acho que você precisava se tratar. Aí eu fui em crise para casa. Já foi em crise? Ai, como eu fui duro, não precisava. Mas depois eu fiquei pensando, nunca mais a pessoa falou uma coisa dessa para mim. Nunca mais ela disse. Não é verdade? Porque às vezes a gente não vai falando, não vai confrontando, e os problemas só vão crescendo, meu irmão. E a pessoa vai sentindo que ela pode fazer o que ela quiser. E aí a gente vai criar esse é o monstrinho que eu estou falando. É um monstrinho que te ofende, é um monstrinho que te machuca. Então não permita que a coisa cresça de tal forma na tua vida que você vai chegar a um ponto que você não vai querer estar na mesma sala, que você não vai querer estar no mesmo quarto, que você deixou a coisa tomar um volume tão grande na tua vida que você não quer ficar junto, que você não suporta, que você não aguenta. Se chegou a esse ponto, já parou, passou o ponto de confrontar, já passou o ponto de acertar. Agora, eu creio nisso, e já acabou minha parte assim, já falei, já ensinei, agora vou partir para o outro lado. Eu creio que nós estamos gerando os filhos para a bênção. Estamos gerando pessoas que vão crescer espiritualmente. Mas as pessoas que vão crescer, elas são filhos, elas aceitam a correção, elas aceitam quando a gente fala para elas, olha, não queremos que você faça isso. Elas podem dizer, não, mas eu penso assim. Você pensa, mas nós somos uma comunidade e nós temos que respeitar os nossos irmãos. E nós temos que entender que aquilo que é bom para você nem sempre é bom para outra pessoa. Posso ouvir um amém porque eu estou pregando? E os filhos entendem isso, e os filhos aceitam isso, porque eles querem crescer, eles querem, eles respeitam que, a autoridade que Deus deu àqueles que estão na liderança. E nós precisamos criar esse ambiente onde haja cura na nossa vida. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando é que a nossa casa, então eu estou falando, você entende, né, de liderança, mas estou falando de casa e eu estou falando de igreja ao mesmo tempo, para não ficar muito... Porque se eu falar só de casa, tem gente que não é casado. Se eu falar só de liderança, tem gente que não está liderando. Se eu falar só de igreja, tem gente que não está no ministério. Então, estou falando dos três ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que eu penso é que a nossa casa tem que ser um ambiente confortável, um ambiente agradável, um ambiente pacífico, um ambiente que a gente goste de estar. Quem pode dizer amém por isso? Parece uma coisa óbvia. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu conheço muitas mulheres, desculpa falar, irmãs, mas Deus preparou esse texto, eu creio que foi Ele que preparou, porque eu nunca tive vontade de voltar uma série para trás, eu voltei. Eu conheço muitas mulheres que não gostam de ficar na sua casa. Pronto, falei. Eu entendo. Talvez as coisas ali, você não se sinta reconhecida, concordo, não é valorizado o seu trabalho. Você faz as coisas e tem que fazer tudo de novo e ninguém cuida do que você fez. Estou acertando, mulheres? Me dá ajuda aí. Né? É um homem falando do que as mulheres sentem. É difícil, né? Mas eu imagino, você acabou de lavar a louça, vem três copos e coloca sujo lá, e nem para passar uma aguinha, misericórdia, esse povo é terrível. Amém? Amém. Quero saber se eu estou pregando para alguém hoje. Amém. Né? E aí, mas o que eu acho disso? Eu acho que a gente tem que transformar a nossa casa num ambiente. Não é que você vai ficar lá para sempre, não é que você não vai sair nunca de lá, mas lá tem que ser um lugar onde você gosta de ficar. Conheço também homens que não gostam de ficar na sua casa, ficam cansados, trabalham até mais tarde só para não chegar para em casa, porque é tanta briga, tanta confusão, tanto problema, tanta desordem, que ele não quer voltar para casa, prefere antes de ir para casa passar em algum lugar, ficar mais uma, duas horas lá para chegar. Ah, eu precisava. Meu irmão, eu não concordo com isso. Eu acredito que a nossa casa tem que ser um lugar onde a gente ama estar. Se não ama estar, nós temos que consertar. E hoje nós vamos consertar. Porque como que um casamento, como uma família vai ser abençoada se você não gosta de estar na sua casa? Como que você vai ser, como que você vai ver seus filhos crescer se você não gosta de estar com ele? E se você não gosta de estar com ele, vou dizer o que eu penso. Algum malandro vai gostar de estar com eles. Pronto, falei. É verdade ou não é que eu estou dizendo? Porque se nós pais não gostamos de estar com os nossos filhos, alguém vai estar de olho e falar, opa, estou vendo uma criança sozinha, estou vendo uma criança solitária. Estou vendo uma criança que está sofrendo de carência e vai usar essa carência. Então, hoje nós temos que restaurar o nosso lar. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Hoje a nossa casa tem que ser uma casa pacífica, de bênção. Chega de briga na tua casa, meu irmão. Chega de ficar criando confusão. Chega de ficar deixando bagunça para tua esposa arrumar. Pronto, falei. Ajuda a tua mulher. Não tem vergonha nenhuma de homem ajudar a mulher, não. Lá em casa quem lava a louça sou eu. Sou eu mesmo. Graças a Deus também pregado agora que lava também, mas eu lavo. Nós precisamos entender isso, que se a casa nossa não é esse ambiente, olha a confusão que essa família vai chegar. Ela vai chegar num ponto, perceba, eu queria explicar isso para você. Isaac era abençoado por Deus? Quantos creem que ele é abençoado? Eu creio que ele é. Ele é filho da promessa. Tem uma promessa na vida dele, que dele vai nascer uma nação que vai ser abençoada. Tem a promessa com ele. Isaac é temente a Deus. Isaac conhece a Deus. Mas olha o que estado ficou a casa dele, ao ponto de Esaú falar, quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. Olha que situação chegou essa família. Olha aonde que entrou essas preferências. Ah, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Eu conheço isso porque eu nasci numa casa onde meus pais tinham preferência. Eu não sei como que pode fazer, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como um pai tem preferência dos filhos. Eu não consigo entender, mas eles tinham preferência. Eles tinham preferência. Eu era o queridinho do meu pai. Meu pai não gostava muito dos meus irmãos. Eu era o queridinho. Fiquei com uma boa parte das dívidas do meu pai. Não brincando, meu pai não tinha dívida, mas eu era o queridinho. Já o meu irmão Pascoal, não, meu irmão Pascoal não, meu irmão Dudu era o queridinho da minha mãe. Depois o Pascoal. Depois eu. Depois a Simone, minha irmã. Por último. Já com meu pai era o contrário, era eu. Depois a minha irmã. Era uma confusão isso em casa. Me lembro de chegar uma vez em casa, já contei isso uma vez para vocês, que eu descobri que havia preferências em casa. Eu tinha um quadrinho de medalhas, eu gostava de campeonatos e competia campeonatos e tinha muitas medalhas. Eu consegui ganhar 32 medalhas e fiz um quadrinho de medalhas aos 14 anos e pus no meu quarto. Um dia minha mãe olhou para o quadrinho e falou assim, vejo que você tem poucas medalhas, seu irmão Pascoal tinha muito mais que você. E eu fiquei pensando nisso durante alguns anos, mas não tinha coragem de perguntar, porque eu nunca tinha visto uma medalha. E um dia meu irmão foi em casa e falou, olha que bonito esse quadro, todas essas medalhas você ganhou do quê? E comecei a contar para ele, futebol, não sei o quê, basquete. E aí eu perguntei, aí eu tive coragem, falei, e você, quantas medalhas você ganhou? Pô, eu nunca ganhei medalha não, só uma. E ainda foi de debate bíblico na igreja. Que raiva que me deu. É raiva. Foi aí que eu percebi que na minha casa tinha preferências. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que esse ambiente, ele não é saudável. Então hoje Deus está falando com você, vamos arrumar essa casa? Vamos colocar as coisas em ordem? Vamos viver o que Deus tem hoje para você? Você não precisa, querido, não precisa trocar de esposa, trocar de marido. Isso acontece, infelizmente. Infelizmente a gente lida com isso. Mas eu acredito muito no poder de Deus para transformar e para restaurar. Você crê nisso? E hoje eu quero dizer para você que a tua casa vai ser o lugar que você vai gostar de estar. A tua casa vai ser o lugar que você vai falar, glória a Deus, aqui é o lugar que Deus preparou para mim. Então eu creio que nós estamos gerando filhos e não é fácil gerar filhos. Nem tudo é culpa dos pais, nem tudo é nosso erro, mas tem coisas que a gente precisa entender que nós precisamos ser diferentes. E uma delas, e hoje a gente precisa entender, é que nos nossos relacionamentos, e volto a falar, filhos na igreja, filhos no trabalho, filhos em casa, o nosso relacionamento precisa ter limites. As pessoas precisam entender claramente quais são os limites. Tem gente que não entende o limite. Tem gente que acha que pode fazer o que quiser, falar o que quiser, agir da forma que quiser, e está tudo bem, e você tem que aceitar. Eu acho que tem hora que você tem que falar, não, chega, eu vou até aqui. Não precisa gritar, não precisa brigar, mas eu vou parar aqui. Aqui não vai passar. Isso é importante para nós. Então, nós estamos envolvidos com isso. Como é que eu gero filhos e não monstrinhos? Bom, primeiro eu já falei, estabeleça limites. Coloque claramente os limites. Depois que eu lavar a louça, ninguém suja, quem sujar, lava. Vamos conversar. É um exemplo simples, mas irrita. Porque eu lavo louça, eu sei que irrita. Quando a gente olha para isso, a gente está conversando sobre aquilo que é importante para nós. São limites que a gente não tem. Olha, esse é o momento que eu quero para mim. Eu preciso disso. Mas a segunda coisa que eu acho que é incrível, que a gente precisa entender, é que quando a gente olha para a vida de Isaac e para a vida de Rebeca, a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber as coisas que Deus ensina para nós na Bíblia. E uma delas é que em alguns momentos, quando a gente quer viver uma grande mudança, nós precisamos fazer uma pergunta sincera. E eu queria saber se você está pronto para fazer essa pergunta. Porque se você quer trazer paz para a tua casa, se você quer trazer paz para a tua família, se você quer gerar filhos verdadeiros, o que você deveria mudar em você? Geralmente quando a gente pensa em mudança, a gente pensa no que o outro deveria mudar. Mas as mudanças acontecem quando a gente muda. O que você deveria mudar em você? O que você deveria mudar em você? O que você precisa enxergar que existe algo em você que deveria ser feito e você não fez ainda? Eu sei que você ficou preocupado, você achou que eu ia falar de mudanças no outro, mas a mudança começa em nós. Quer ver um exemplo? Quer mudar a alimentação da tua casa? Muda você, o jeito que você come. Aos poucos, com o resultado na sua vida, outros vão começar seguindo você. Você precisa ser a mudança. E essa é uma pergunta difícil que a gente precisa fazer. Geralmente, quando eu vejo problemas aqui na igreja, coisas que eu não gosto, já tive fases aqui na igreja, hoje não, graças a Deus, a gente está vivendo uma fase tão gostosa, não passa isso. Mas eu me lembro de alguns anos atrás, há muitos anos, 10 anos, 15 anos atrás, de momentos que eu não queria estar aqui. De tanta gente que me machucava. Tanta gente que reclamava. Não pode acontecer isso na nossa vida? Pode ou não? Sim? De você falar, não quero estar aqui. Eu me lembro de, nessa época, ter umas irmãs aqui, elas eram muito nervosas, e elas me ligavam, elas ficavam horas e horas e horas e horas brigando comigo, uma coisa que eu nem sei até hoje o que era. Teve uma vez que eu falei, mas por que nós estamos conversando mesmo, porque eu não sei. E até um dia que eu comecei a pensar que eu precisava mudar, que havia mudanças para não ser feitas em mim. Amém? Eu sei que ninguém gosta dessa parte, mas vai piorar daqui para frente, mas vamos junto. A gente não enxerga que às vezes, por exemplo, essa situação de ausência com os nossos filhos nasce também dentro de nós, porque a gente está fugindo. E a gente tem que mudar essa postura, a gente tem que ter um tempo para eles. Criar filhos demanda tempo. Nós precisamos mudar algumas coisas. Por exemplo, talvez a omissão sua seja a razão de tanta rebeldia, e essa omissão está ligada ao seu passado, que você não quer confronto, você não quer enfrentar os problemas. Eu não sei. Você precisa cuidar disso, você precisa cuidar de você para que haja uma saída. E às vezes você não enxerga que a mudança precisa ser você. Nós nunca sabemos, nunca percebemos. Às vezes, eu tenho uma frase que eu gosto de pensar, que diz assim, porque nós nunca sabemos o que não sabemos. Deu para entender essa frase ou não? Nós nunca sabemos o que não sabemos. A gente só sabe o que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente não sabe. A não ser que alguém te pergunte, o que você sabe disso? Então, hoje eu estou perguntando para você, talvez tenha uma coisa que você mudar, vai mudar tudo. Um jeito. Por exemplo, você tem tanto medo de perder o seu filho que você não põe limites para ele. Você tem tanto medo de ser você mesmo que você passa uma imagem que está feliz quando você está triste. Oh, glória a Deus. Ah, irmão, hoje eu estou pregando direito, pode falar aí. Deus é bom, Deus está me usando aqui para falar com você. Ninguém gosta dessa parte, mas é a verdade. Se a gente não confrontar, sabe, você foi criado por um pai, às vezes, ausente, que nem eu não tive pai criado dentro de casa. E eu precisava entender que eu precisava mudar, porque se eu copiasse o exemplo do meu pai, eu ia ver minhas filhas uma vez por semana, uma hora, a cada 15 dias. Uma vez por semana era promessa, mas meu pai nunca vinha uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, a gente precisava ter mudanças na nossa vida, e Deus te deu esse poder para você mudar. Então, a pergunta que você precisa fazer para você hoje é o que você deveria começar a fazer que você não está fazendo? E o que você deveria mudar que você não está disposto a mudar e que está acumulando problemas? Então, por exemplo, alguns irmãos e irmãs têm problema com controle. Precisa controlar tudo, precisa controlar o tempo todo, precisa controlar todas as coisas. Você precisa mudar, isso está matando. Não deixe teu filho crescer, não deixe seu filho arriscar. E às vezes eu tenho aprendido, posso ir fundo nisso? Eu tenho olhado aqui ao redor de nós, algumas igrejas, e como eu sei que eles vão ouvir essa palavra, quem sabe vai abençoá-los, que estão murchando ao invés de florescer. É verdade o que eu estou dizendo ou não? E a pergunta que a gente precisa fazer quando uma igreja está murchando, é o que na minha liderança eu preciso mudar. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Porque as pessoas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando as coisas que você faz. Oh, aleluia! Elas até não queriam sair, elas saíram porque não aguentaram mais. Eita Deus! Eu fico feliz que você não aguentou mais e veio para cá, seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Agora, a verdade é que eu quero ajudar esses pastores e mostrar para eles que essa rejeição, esse abandono, esse murchar está acontecendo porque ele não quer enxergar o que ele tem que mudar. Eu preguei aqui uma sermão, acho que de quinta-feira, que eu disse o seguinte, aquilo que te servia no passado já não te serve mais. Deus precisa te ensinar coisas novas. Então, antigamente, você era o meninão, agora você é o pai, já não te serve mais ser o meninão. Fez sentido o que eu estou pregando? Agora, eu estou usando o exemplo dessas igrejas para você entender o que eu quero pregar. Se você não aceitar a mudança que você precisa viver hoje, o dragãozinho, o monstrinho, vai crescendo, vai tomando a sala, vai tomando o quarto, e vai chegar uma hora que vai tomar toda a tua vida. E você vai começar a culpar Deus, e você vai começar a dizer que Deus não te abençoou, porque você não aceitou a mudança que você precisa viver. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu preciso mudar? Eu esse ano, entrei numa busca. Posso abrir meu coração aqui, fazer terapia com vocês hoje? Aceito a minha... Depois vocês mandam a conta, o Pix para mim. Eu entrei numa busca esse ano sobre isso. O que, que eu preciso mudar? Eu quero chegar aos 10 mil membros. Quantos querem chegar comigo a 10 mil membros? Eu quero abrir novas igrejas. Quantos querem abrir novas igrejas aqui? Eu não sei aonde, eu tenho um sonho de abrir uma igreja em alguns lugares aqui de São Paulo. E eu creio que Deus vai levantar. Mas se eu não mudar algumas coisas, eu não vou conseguir fazer. Não nos falta dinheiro, não nos falta recurso, porque Deus sempre envia recursos. O que nos falta é mudança. Não só eu preciso mudar, gente. Agora você olhou para mim e falou: é verdade, pastor, você precisa mudar mesmo. Ó, tô vendo quanta coisa em você. Já vejo o e-mail que eu vou receber amanhã daqueles irmãozinhos, né? É, pastor, aproveitando a sua palavra, eu queria dizer para você: muda isso, muda aquilo. Não, esquece, é você. Eu já estou cuidando de mim. Eu já estou fazendo. Porque tem gente que é hábil fazer isso, né? Amanhã já escreve para mim: muda isso, muda aquilo. Ah, eu também mudaria a sua camisa, corta o cabelo no meio, pretendo lá. Irmão, vai cuidar da sua vida, por favor. Pronto. Posso ouvir um glória a Deus? Estou falando sobre mudanças que nós temos que viver. Porque às vezes não é só eu que preciso mudar. Então, Deus vai colocando na nossa vida essas estratégias. Segunda coisa que eu quero que você pense, né? A primeira já são duas perguntas, né? Então, a terceira. A primeira é o que você deveria fazer e o que você deveria mudar. Agora, a terceira pergunta que a gente quer trazer essa transformação para dentro da nossa vida, da nossa liderança, para a nossa casa, gerar filhos, é: quais os recursos e energia em sua vida que você deveria mudar de lugar, realocar? Vou explicar o que eu quero dizer. Às vezes nós gastamos uma energia, uma força enorme numa área, porque aquilo é prazerosa para nós, mas estamos deixando as outras vazias. Então você, às vezes, está deixando, você controla, você cuida, você gasta energia para ter tudo certo, mas você não conversa, não dá atenção, não é amigo. Então você gasta uma força enorme para fazer uma coisa, mas está deixando de lado uma série de coisas que são importantes. E a pergunta que eu quero que você faça para você, através do Espírito Santo, é: qual é a energia que você devia realocar? Talvez tempo de oração, tempo para estar com a sua família, tempo para descansar, eu não sei. Mas eu aprendi na minha vida que às vezes eu estou fazendo coisas ali e me desgastando no trabalho e trabalhando demais, mas estou tendo sucesso no trabalho como Isaac, mas estou saqueando a minha casa. Entende essa expressão? Estou tirando tudo, toda a energia da minha família. Eu não tenho mais nada para os meus filhos. Me lembro uma vez que eu trabalhava aqui na igreja, trabalhava numa empresa, e eu chegava de tarde, de madrugada, saía da igreja 11 horas, 11 e meia, às vezes tarde, e um dia eu escutei a Lupe chorando, eu dormindo. E ela começou a sonar um chorinho, bem baixinho. Ela falou assim. E eu fiquei que nem quando todo homem fica quando vê a sua esposa chorando. Pergunta ou não? Essa é a reação de todo homem, né? Pergunta ou faço que estou dormindo e espero ela falar. E aí eu tive coragem, eu perguntei: por que você está chorando? E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: estou cansado de ficar só com seus restos. Eu nem sei se ela lembra dessa frase, lembra? E aquela frase me marcou, porque era verdade. Eu estava tendo sucesso no trabalho, estava tendo sucesso na minha vida financeira, mas ao troco de saquear e esgotar toda a minha família. Não tinha tempo nenhum para a minha casa, não tinha tempo nenhum para a minha família. E eu estava errado nisso. Então, às vezes, a gente tem que olhar e perguntar: onde que você vai mudar a sua energia? Aonde você vai colocar mais força, mais dedicação? E ali eu aprendi que eu não precisava mais dedicar tanto à igreja ou tanto ao meu trabalho na época secular, mas eu precisava dedicar tempo à minha família. E como foi bom isso para nós? Como foi bom isso para a nossa família? Graças a Deus que isso aconteceu, porque eu, graças a Deus, tenho a minha família hoje comigo aqui. Graças, eu vejo tantos pais de pastores que não têm seus filhos mais na igreja, tantos pais de pastores, tantos pastores pais que não têm seus filhos na igreja, tantos pastores pais que os seus filhos não querem estar na igreja, não é um lugar agradável para eles, e eu aqui eu tenho que pedir para minhas filhas não virem às vezes para a igreja. Você vai de novo para a igreja? Chega, já foi demais essa semana, porque se tornou um lugar agradável. Amém, meu irmão? Então hoje você precisa realocar energia. Mas tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando: o que falar para quando a gente está vivendo numa uma situação essa como Isaac? O que a gente faz quando a gente está vivendo isso? Eu tenho comigo uma palavra, quer receber? A palavra é essa: o amor vence. O amor vence. Quando a gente encara as nossas crises, as nossas lutas com amor, a gente vence. Quando dentro da família tem amor, você senta e conversa, tem tristezas, tem coisas que você não gosta, mas o amor vence. Quando você está com seu filho cheio de problemas, não estou dizendo que você tem que ser exageradamente cuidadoso ou fazer tudo o que ele quer, isso não é amor. Mas o amor é quando você está junto, o amor é quando você supre, o amor é quando você caminha junto, o amor é quando você trabalha junto. Sabe aquela atitude que você teve, às vezes dizer assim: olha, eu estou bravo com você, filho, mas eu vou ficar do teu lado? Isso é amor, essa é a atitude. O amor vence. Às vezes eu percebo que alguns pais entram em crise com seus filhos, eles não sabem o que fazer. Às vezes eu vejo dentro da igreja líderes que estão em crise com seus liderados e não sabem o que fazer. O amor vence. Quando você demonstra amor, quando a pessoa se sente amada, ela sente que é abraçada, ali há transformação, ali há mudança, ali há espaço para crescimento. Então, se você está passando por uma crise, você está preocupado com seu filho, está preocupado com gerar pessoas no seu trabalho para te ajudar, está preocupado em formar discípulos, se envolva no manto do amor de Jesus. Se envolva na graça do amor de Jesus. Mostre para os seus filhos que eles são amados por você. Mostre que você não está contente com o que eles fizeram, mostre que você não está contente com o que eles estão fazendo, mas mostre que eles são importantes e que se amam, que você os ama e que você não vai os deixar nessa crise. Me lembro alguns anos atrás, hoje a Thalita é formada na faculdade, mas ela estava no ginásio e ela não conseguiu tirar uma nota numa matéria. E foi interessante porque ela ficou muito brava naquela matéria e ela falou: desisto, eu vou repetir. E ela ficou intolerante, ela não queria dizer: eu não vou passar mesmo, não dá mais, eu preciso de um 10. E eu me lembro que eu sentei e falei assim: filha, eu não consigo estudar essa matéria, era muito difícil. Era uma matemática, se não me engano, mas muito difícil. Eu não consegui entender, olha que eu entendo de matemática, entendi nada. Tentei fazer alguns exercícios com ela, não entendia nada. Falei: filha, eu não entendo nada, mas o que eu posso fazer é sentar do teu lado e ver você estudar, porque eu não entendo nada. Aí ela tentava me explicar, eu tentava fazer um exercício, eu falava: pai, não é assim, está errado. Brava comigo, eu falei assim: eu estou tentando, eu nunca tive aula disso. Sei lá que matéria aquela do inimigo que inventaram na escola dela. E eu tentando lá aprender as coisas e tal. E no final, ela ficou muito brava, eu disse: olha, se você não estudar, você vai repetir, vai ter que fazer tudo de novo. Eu não faço. Se eu tiver que fazer tudo de novo, eu saio da escola. Eu falei: se você vai da escola, você não vai conseguir fazer sua faculdade, você não vai se formar, tudo isso é problema seu, o meu é pagar. E a única coisa que eu posso fazer é sentar do teu lado e tentar te ajudar. E aí começamos a ver vídeo no YouTube com professores, final das contas ela passou de ano, não ficou de DP nem nada, passou direto, e ali eu tive uma experiência. Minha filha não precisava de mais correção, não precisava de mais pressão, não precisava ouvir um vai estudar, ela precisava que eu sentasse do lado dela e ficasse estudando com ela. O amor vence muita coisa. Hoje você vai chegar em casa e vai amar a tua família. Hoje você vai chegar em casa e vai amar a tua casa. Vai pegar teu filho e vai falar assim: você não vai fazer nada comigo que eu não vou gostar mais de você. Eu vou sempre gostar de você, porque eu não vou deixar você criar problemas demais na minha vida. Lembra que Esaú conseguiu duas esposas para irritar os seus pais. E depois, quando Jacó pega a primogenitura dele, ele vai pegar mais uma para irritar ainda mais os pais, para dar mais desgosto. Não, não, você não vai deixar seu filho chegar nisso, você vai abraçar. Estamos gerando filhos espirituais. Estamos gerando filhos espirituais. A igreja gera filhos espirituais. Gente que vai ser criada por Deus, vai crescer por Deus, por a glória de Deus, que vai ter limites, que vai ter graça de Deus, que vai ser abençoado em nome de Jesus, que vai ser corrigido, mas vai crescer e vai usar todo o potencial, porque filhos são flechas da nossa aljava, mas flechas têm que ser polidas. Eu já falei isso uma vez, flechas têm que ser polidas. Por que que pule a flecha? Porque se ela tiver muitas imperfeições, quando você arremessar a flecha, ela vai desviar, ela não vai para o alvo, mas quando você pule a flecha, ela tira aquelas imperfeições da aerodinâmica e a flecha pode chegar no alvo. O que Deus está fazendo com os filhos dessa igreja é pulindo as flechas, é limpando elas, é tirando, ferro com ferro se afia, para que haja com que possamos atirar no futuro e chegar nos alvos que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que a gente enfrenta, é por isso que a gente corrige, é por isso que a gente fala no amor, é por isso que a gente abraça, diz: olha, não gostamos do que você fez, mas você vai mudar, porque Deus é contigo, e nós geramos filhos para a bênção, não geramos filhos para a maldição. Aleluia. Geramos filhos para a bênção, não geramos filhos para a maldição. É isso que fazemos como igreja. Deus gera esses filhos através de nós. Seu ministério gera filhos, seu trabalho aqui na igreja gera filhos. A nossa obra aqui na igreja está gerando filhos, para que eles sejam flechas na aljava, para fazer essa igreja chegar onde Deus quer que ele chegue. Porque Deus tem sonhos com esse lugar e vai usar você para levar esse lugar aonde ele quer. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão?
Amém.
Crê? Então a gente se envolve nesse amor de Deus. Estabelece limites, corrige, fala do amor de Deus, prega, puxa tua orelha, o que você tem que mudar em você? E você fica bravo e fala: não vou mais lá. Mas você é filho, e aí filho aceita a correção, na outra semana você volta melhor, está crescendo, a bênção de Deus está chegando, a prosperidade está vindo na sua vida, porque é assim que gera filhos. E Deus não chamou a gente para gerar monstrinhos, Deus chamou a gente para gerar filhos. Aleluia! Oh! E aí as pessoas ficam bravas comigo e falam: ai, vai vir esse pastor de novo criar crise em mim. Estou criando crise, sim. Porque se você não mudar alguma coisa na tua vida hoje, daqui 10 anos você vai reclamar da tua vida. E eu não quero que você reclame da tua vida, eu quero que daqui 10 anos você seja flecha na aljava. Que você esteja no alvo que Deus mandou você chegar. Aleluia. Então você não quer mudar. Ai, pastor, essa palavra não foi para mim hoje, foi para você. Glória a Deus. Graças a Deus que foi. Ah, pastor, não tem que mudar nada, sou perfeito. Não, não é perfeito, só de se falar aí já mostrou que não é mesmo. Então tem que mudar, tem coisa que você vai mudar, porque Deus está trazendo crescimento para nós e eu quero crescer. E não adianta crescer sozinho, tem que crescer com você. Amém? Não adianta, eu não quero chegar lá na frente e falar assim: foi um sucesso nessa área e um fracasso em gerar filhos. Deus está gerando filhos, aleluia. Então eu preciso tratar a mim também, eu preciso corrigir. Eu não gosto de correção, eu fui criado numa casa que correção era briga e tapas e tudo mais. Então eu não gosto de correção, mas Deus tem me ensinado, tem que corrigir. E eu estou corrigindo hoje. O que que você precisa mudar na sua vida? E aí você vai dizer: bom, aí você fala: mas eu tenho muita coisa que eu preciso mudar. Não, não, escolhe uma só. A partir de hoje vou parar de reclamar. Pronto, já começou uma mudança extraordinária na sua vida. A partir de hoje vou cuidar da minha saúde, glória a Deus. Deus já começou uma revolução na tua casa. Amém? A partir de hoje eu vou ter tempo para o meu filho, aleluia. Teu filho vai vir. Você sabe o que acontece isso às vezes aqui na igreja? É bem interessante. Quando eu prego uma palavra dessa e muda alguma coisa em casa, na outra semana vem um filho, uma criança pequena e me abraça e fala: obrigado, pai. Eu nunca sei o que é, mas eu acho que é alguma coisa que eu preguei, sabia? É. Porque quando você muda alguma coisa, você muda o mundo todo. Você muda toda a tua área, você muda todo o teu ambiente. Está pronto para viver isso? Agora a graça de Deus é essa, a promessa de Deus se cumpriu. Olha que coisa incrível. Eu vou pregar um pouco isso no domingo de manhã, então não sei quantos vão ouvir, mas você sabe toda aquela tramóia que Rebeca faz para, amém? Para Jacó ficar com a primogenitura, lembra? Ela põe um pelo na mão, faz o guisado da caça que tem em casa, fala que você é Esaú, lembra de tudo isso? Olha que coisa interessante. Você lê o texto comigo hoje. No texto diz lá que ela procurou o Senhor e o Senhor disse, o mais novo vai ser maior, mais abençoado que o mais velho. Ela podia ter esperado em Deus, não podia? Mas ela não confiou. O problema era tão grande já na vida deles que ela não acreditou que Deus ia fazer. Então ela fez uma trapaça. Ela ensinou Jacó a trapacear, a enganar o pai e o irmão. Forte isso. É disso que eu estou pregando hoje. Tem coisas que você não muda agora, vai ficar mais caro lá na frente. E depois ela quase tem um filho matando o outro. Ela tem que mandar Jacó sair fugido, escondido. Ele vai ficar anos e anos sem ver os pais, porque ela trapaceou. Ela não confiou na promessa. Tem mudanças que Deus vai fazer na sua vida? Você aceita as mudanças de Deus na sua vida? Amém. Vamos gerar filhos aqui. Vamos gerar filhos. Se você recebe essa palavra hoje, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Essa palavra falou muito comigo, eu estou vivendo essa palavra. Quantos estão vivendo essa palavra aqui? Levante sua mão. Levante sua mão e diga aí, Senhor, meu coração está aberto para ser a mudança que o Senhor quer na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Em nome de Jesus, dá um brado aqui agora, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Muitos lugares que eu tenho ido, você deve receber isso, você deve perceber que às vezes, ao invés de gerar filhos, e filhos, não estou falando aqui de controle, eu não estou falando aqui de igrejas controladoras, mas pessoas que são discípulos, pessoas que estão crescendo, estão gerando monstrinhos. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Olha como eu faço, olha como eu prego, olha como... É monstrinho. Filho quer servir. Filho quer amar o pai. Filho quer estar na vontade, na graça, no centro da vontade do pai. Esses são os filhos. Tem filhos aqui hoje? Eu creio que você já sofreu bastante. Você já lutou, já apanhou, já passou por luta. E sabe por que você não desistiu? Porque você é filho. Gente já te humilhou, gente já te envergonhou, gente já traiu você, falou mal, e você não desiste porque você é filho. Os filhos não desistem. Eu quero que Deus gere em mim. Entenda essa pregação agora. Deus gere em mim, gere em você, esse espírito de filho. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da promessa. Ninguém vai trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ei, escutou o que eu falei? Ninguém vai abandonar a graça, a promessa, a bênção de Deus. Porque, ah, eu estou com fome, estou desesperado, eu vou morrer. Não, você não é um bebê. Você não é um bebê. Entende o que eu estou falando ou não? Ninguém vai abandonar os propósitos de Deus hoje. Ninguém vai deixar o que Deus quer fazer na sua vida, porque fica aí, ai, me machucaram, ai, não me cumprimentaram, ai, hoje eu fui na igreja, o pastor Clóvis acho que não tinha tomado remédio, hoje está meio bravo, eu não tomo remédio, irmão, já expliquei para você. Dá para entender o que eu estou falando? É, ai, eu não sei se eu recebo essa palavra, recebe, porque você é filho. Deixe Deus gerar dentro de você esse espírito de filho. Deixe Deus gerar esse espírito de filho dentro de você. O filho ama a correção do pai. O filho ama os conselhos do pai. O filho ama a graça do pai sendo derramada. O filho ama estar com o pai. E Deus precisa gerar dentro de você esse espírito. Não, nós não somos o filho que está dentro da igreja, ou dentro da casa do pai, como escravo, Lucas 15. Nós não somos aqui, olha, estive aqui o tempo todo e trabalhei com você, comprou você para o escravo. Não, nós somos filho, nós queremos estar no banquete do pai, queremos estar na mesa do pai, queremos estar na presença do pai, queremos adorar, queremos servir, queremos ver os frutos que o pai tem para nós. Também não somos os filhos
que diz assim: pai, me entrega o que o Senhor quer me dá minha herança, que eu quero partir, eu não quero estar com você, eu não quero ter comunhão, eu não quero ser tratado, eu não quero estar junto. Não, 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 nós não somos esse filho. Nós somos o filho que, caindo em si, disse: na casa do meu pai, amor, a graça, eles são bem tratados lá, os empregados servem. É esse o espírito que Deus vai gerar em você. Não o espírito que você, por um prato de lentilha, abandona tudo que Deus planejou para você, por causa de um prazer momentâneo, você abre mão do que Deus chamou você para ser. Não, não, você não faz isso, porque você é filho, porque você conhece o amor do Pai, porque Deus gerou dentro de você esse espírito de adoção, de filho, de dizer: Aba Pai, papaizinho, eu preciso do Senhor. Tem dentro de você isso. É isso que Deus está gerando em mim, é isso que Deus está gerando em você. Os filhos não fogem, os filhos não trocam, os filhos não abandonam, os filhos dizem: Aba Pai, papaizinho, eu quero estar com você, papaizinho, eu quero estar na tua presença, usa a minha vida, Pai. Ah, mas a gente sofre, sofre-se. Ah, mas as pessoas são cruéis, são. Mas você não desiste do que Deus está mandando você fazer, porque Deus gerou em você, Deus gerou em você esse espírito de filho. Ele fez nascer em você essa ideia, esse pensamento de que você hoje precisa viver como filho. Quando a gente não entende, quando a gente vira monstrinho, a gente troca as promessas de Deus por um prato de lentilha. Quando a gente vira monstrinho, a gente recusa o que Deus quer fazer conosco, para fazer apenas aquilo que a gente quer. Mas quando a gente é filho, a gente renuncia, a gente abre mão e diz: Senhor, faça em mim segundo o Senhor quiser. Deus está gerando filhos aqui. Deus está gerando você como filho. Levanta a tua mão se você é filho aí, e diz aí: eu sou filho. E eu não troco a presença de Deus, a promessa de Deus na minha vida, na minha família, por um prato de lentilha. Eu não vou fazer nada que vai irritar, que vai provocar o meu pai. Eu quero que o Senhor se alegre da minha vida. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus, exalta o Senhor. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.